Fique por dentro. Entrevista.
E o tema desta quinta-feira é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevista será com Conceição Fidêncio, ela que é coordenadora da área de relações institucionais da Missão Portas Abertas. Olá, Conceição, seja bem-vinda ao Fique por Dentro.
Olá, bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É incrível estar com vocês para falar sobre Fique por Dentro da Missão Portas Abertas e do DIP.
Prazer é todo nosso e eu começo o nosso bate-papo já te perguntando o que é o Domingo da Igreja Perseguida.
Ah, muito bem. O Domingo da Igreja Perseguida é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos. Ele foi idealizado, né, pelo irmão André para que houvesse em cada país uma mobilização. Hoje, né, em prol de 360 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição, né? Então, o DIP é essa mobilização nacional onde nós temos todas as igrejas de todas as denominações, de todos os estados, no mesmo dia, fazendo um culto em prol dos cristãos perseguidos.
Que bacana, eu acho isso muito legal, né? No mesmo dia, várias igrejas que passam o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, né? Para o pessoal ficar acompanhando o DIP, né? Isso é realmente incrível, orando, né, por esses irmãos que sofrem a perseguição. E eu queria que você falasse quais são os objetivos principais do DIP, quais são as metas do DIP.
A grande mobilização das Portas Abertas em prol dos cristãos perseguidos é oração. Imagina que incrível isso. Fábio, em um dia nós termos mais de 14 mil igrejas orando pelos cristãos perseguidos. Alguma coisa tem que acontecer. Lembrando de Atos capítulo 12, Tiago degolado, Pedro morto, a igreja reunida orando e Pedro milagrosamente é solto. Então o DIP mobiliza oração, o DIP mobiliza conscientização. Existe uma porcentagem de igrejas evangélicas que nunca ouviram falar que cristãos ao redor do mundo são mortos por terem uma parte da Bíblia, uma página da Bíblia. É um dia de conscientização e é mobilizado uma oferta, as igrejas ofertam, normalmente as igrejas ofertam, só que imagina um dia que todo mundo está ofertando também. E com isso nós podemos atender as necessidades da igreja perseguida.
Você falou de uma situação aí que tem muitas igrejas evangélicas que não sabem da perseguição de irmãos cristãos aí ao redor do mundo. Por que que você acha que isso acontece, Conceição?
Cacá, eu diria que é falta de informação. Eu diria que é isso, é falta de informação, falta de divulgação e falta das pessoas buscarem. Eu sempre pergunto, né, quem orou pelo Sri Lanka? E você escuta aquele silêncio mórbido e as pessoas te olhando assim, tipo, como que é mesmo o nome desse país? Onde fica esse país? Então, a gente divulga muito para as pessoas se inscreverem e receberem informação, porque a falta de conscientização é falta de informação.
E você falou sobre inscreverem, então, para aquela pessoa que está acompanhando a gente agora, né, e fala assim, nossa, mas a minha igreja nunca fez isso, de repente essa pessoa pode ser um mobilizador para que aconteça o DIP na igreja dela esse ano, né, então conta para eles já como que participa do DIP.
Sensacional, as pessoas podem entrar no site da Missão Portas Abertas, www.portasabertas.org.br, e a pessoa pode se inscrever, porque tem gente que faz fora da data, então a pessoa pode se inscrever, ele vai ter acesso a uma área restrita, ele vai receber todo o material de todos os desdobramentos da igreja, material para as crianças, uma sugestão de pregação, peças teatrais, é um material incrível, todo ano tem esse material lá. A pessoa entra no site, se inscreve, tem uma senha de acesso à área restrita. Hoje, não conseguimos mais fazer chegar a tempo, para quem vai fazer o DIP na data certa, não conseguimos mais fazer chegar a tempos impressos. Mas muitas igrejas passam um mês todo, aí a gente passa atendendo igrejas fazendo o DIP. Então, pelo site da Missão Portas Abertas.
A gente recebeu aqui a participação da Graça Sena, lá de São Luís, Maranhão. Ela escreve o seguinte: nós participamos de Portas Abertas mensalmente e para a gente é um privilégio, Raimundo e Graça Sena, recebemos notícias da missão mensalmente. Que legal isso daqui, né, Conceição?
Incrível, esses são os parceiros, né? São as pessoas que caminham conosco. Obrigado, Graça, obrigado, Raimundo, por estarem conosco todos os meses, porque a Portas Abertas envia essa revista mensal, envia as informações, notícias, newsletter. É, nós fazemos de tudo para que o parceiro seja abastecido de informações para orar e para caminhar com a gente. Então, quero agradecer aí a participação do pessoal lá de São Luís do Maranhão.
É, e tem gente lá em Pacatuba também que fala assim: bom dia a todos, a minha igreja também vai ter aí a programação do DIP. É a Rosiene, muito obrigado, Rosiene, pela sua participação. E a gente sempre que fala com vocês da Portas Abertas, a gente sempre fica em choque. Eu acho que é essa palavra, né? Quando a gente ouve as histórias, né? Os testemunhos, os relatos. E uma coisa que chama muita atenção é que os cristãos perseguidos, eles não oram para que a violência acabe, para que a pressão acabe, para que a perseguição diminua, né? A oração é sempre para que eles permaneçam fiéis até a morte. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa visão, né? Porque é uma realidade muito diferente da nossa aqui do Brasil, que nós temos liberdade. E eles passando por tudo isso, e a gente ouve e assiste esses relatos que são incríveis, que são maravilhosos, e tocam no nosso coração por conta dessa diferença, né, Conceição?
Uau, Cacá. Fábio. a igreja perseguida nos constrange. Existem vários adjetivos, né, que a gente usa. A gente fala, a gente ficou sem rumo, nos constrange. A gente se sente, às vezes, não estou fazendo nada. Porque eles oram, eles falam, eles pedem assim, ó, você está aqui visitando a gente. Quando você estiver no Brasil, nas igrejas, passa o nosso pedido de oração. E qual é o seu pedido de oração? Orem para nós permanecermos firmes na fé, haja o que houver. Meu Deus, isso é sofrimento, isso é ter casa queimada, é ter que fugir de uma aldeia, é ter que ir para a mata, é ter que mudar levando talvez só o que está no corpo, e perder familiares, perder seus bens, não ter perspectiva de vida. Perguntamos para os jovens lá em Bangladesh, perguntas bobas que nós fazemos, né? Todo mundo pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? Ou pergunta para o jovem, o que você quer ser? Qual a sua profissão? Qual a sua perspectiva de vida daqui para frente? Permanecer vivo mais um dia. Permanecer fiel ao Senhor enquanto eu tiver fôlego de vida. Então, os cristãos perseguidos, eles falam, orem por nós, para nós permanecermos firmes, para não negarmos a fé e sermos uma testemunha viva de Cristo. Eu sempre cito Estevão, né? O cara está sendo apedrejado e ele fala, Senhor, Senhor, o último fôlego de vida dele, ele fala, Senhor, Senhor, não leve em consideração isso que eles estão fazendo, eles não têm noção. Lalane, uma viúva, ela disse assim, Deus confiou em mim, que podiam matar meu marido e eu continuaria fiel ao Senhor e orando para que aqueles que mataram meu marido se convertessem. Então, as palavras são perseverança e esperança. Essas são duas palavras do cristão perseguido. Perseverar na fé com uma esperança em Cristo Jesus. Não esperança que a perseguição vai acabar e que as coisas vão melhorar, mas a esperança em Cristo Jesus.
Recentemente, vocês comemoraram os 45 anos da missão Portas Abertas. O evento aconteceu lá em Boas Novas, né, ali na Vila Prudente, no Parque da Vila Prudente, e teve a presença do Timothy, né, que é um coreano, que foi perseguido, fugiu para a China, depois foi deportado novamente para a Coreia, e ele contou para a gente o testemunho. Eu confesso que lendo só o release dele, eu já fiquei emocionado no dia. E ele foi perseguido, foi preso. Ele contou aquele caso que ele estava preso junto a outro cristão, né? E os dois estavam sentados um de costas para o outro. E esse cristão morreu e ele estava junto. Então ele pensava, será que o próximo sou eu? Né? Então muitas vezes, quando a gente fala de cristãos perseguidos, a gente não tem noção de como é essa perseguição, a gente não tem noção desse sofrimento, porque no Brasil nós temos livre acesso a vários tipos de Bíblias, nós temos livre acesso às igrejas, temos milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil, e o cristão perseguido, muitas vezes, ele tem que prestar culto dentro de, como você disse, dentro da mata, num subsolo, num lugar bem afastado, lugar abandonado. E muita gente, a gente não tem essa noção. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como esses cristãos perseguidos, eles fazem para que possam prestar culto a Deus, e muitos deles não têm um exemplar da Bíblia na mão. Tem folhas que eles dobram, escondem. Como é que isso funciona, Conceição?
Uau! Olha, estar com o Timothy foi incrível, né? Estar com o Timothy foi uma experiência extraordinária pra gente. E quando ele falou que o corpo do cara pesou e ele foi falar, né, pro cidadão que estava encostado. Imagina, eles dormiam costa com costa e o cara pesou nele e ele foi falar, oh, alivia aí um pouquinho, tá pesado. E o cara cai, né, ele percebe que a pessoa estava morta. Olha, Cacá, eu falo que a gente não tem noção do que é perseguição. Eu falo, a gente não sabe o que é perseguição. A gente, nós podemos falar, descrever, você falou que lendo as informações do Timothy já te tocou. Nós somos constrangidos com as informações da igreja perseguida, e eu costumo dizer, por mais que a gente se esforce para entender, eu acho que a gente não entende. O que, que é ter uma página da Bíblia? Coisas que dói no coração, saber que o pastor pegou uma Bíblia, dividiu em fascículo, cada um leva uma parte, aí você decora a sua parte. Aí eu falo, vamos ler Mateus capítulo 24, Jesus lá no versículo 9 falando para os discípulos que eles seriam perseguidos, odiados e mortos por causa do nome dele, que é o texto, né, do Jeep. E imagina, Cacá, alguém levanta e fala, tá comigo, Mateus, e a pessoa recita Mateus 24, porque ele não pode levar o texto para não ser roubado. Então, é muito forte isso. É, quando o Johan, que também estava no aniversário, falou sobre o amor à Bíblia. Ele falou, quando você trabalha com a igreja perseguida, você entende de uma forma diferente. O que é amar a palavra de Deus? Nós que temos coleção de 10 Bíblias. Amar a palavra de Deus para eles é aquele anelo por ter um exemplar na sua mão ou parte na sua mão. E os irmãos irem para o culto levando uma página. Eu falo, gente, a gente não sabe o que é isso. Ir para um culto levando uma página da Bíblia para arriscar só aquela página, para se perder. Então, os cristãos no Egito estão fazendo culto na caverna, porque a lei do Egito não permite mais construir ou reformar a igreja. É, lugares que já não existem igrejas há muito tempo, irmãos se reúnem nas matas, irmãos fazem em camarões, nós somos para as regiões remotas, tipo no meio de uma savana. Você fala, meu, aqui não tem nada, se tiver, tem leão, né? E de repente chegam 300 pessoas para participar de um culto do nada no meio do mato, porque é o lugar mais seguro para estar reunidos, cultuando ao Senhor. Então, a igreja perseguida, ela é totalmente fora da nossa realidade, do nosso entendimento, da nossa experiência, e nós temos que nos esforçar para entender que os irmãos, o sonho de um cristão perseguido é encontrar com outra pessoa. Imagina isso. Qual o seu sonho? Ah, eu queria muito viver aquele versículo, 2 ou 3 reunidos, né? O cara que está num lugar lá secreto e alguém se aproxima dele e fala, você é cristão? E ele pensa, acabou, né? Você é morto. Aí o outro, calma, calma, é porque eu também sou, mas eu nunca conheci outro cristão e o meu sonho é conhecer outro cristão. E eu, meu coração queimou quando eu passei perto de você, eu fiquei com vontade de te perguntar se o que queimou no meu coração foi o Espírito Santo testificando que você também é meu irmão na fé. E os dois se abraçaram e choraram, porque pela primeira vez ele estava conhecendo outro cristão, que de alguma forma ele percebeu que era cristão. Então, é isso, né? É não ter Bíblia, não ter lugar para congregar, é não ter irmãos. É, às vezes eu falo, gente, a gente escolhe que dia vai no culto. Hoje tem culto, peraí, deixa eu ver, tá calor, tá frio, tá chovendo, eu vou hoje, não vou. Eu falo, o que é isso? É, eles sonham pelo dia de ir para um culto. Inclusive, as pregações lá, Cacá, duram 1h30, no mínimo. Aí você fala, uau, sonho de consumo para quem gosta de pregar 1h30. E se você pregar menos, eles ficam ofendidos. Eles falam assim, olha, nós chegamos aqui depois de 3 horas andando a pé para chegar aqui nesse culto, nós queremos, no mínimo, ouvir 1h30 de pregação e, se possível, 2 pregações. O que aconteceria na igreja brasileira se a gente falasse, galera, vamos para a igreja que vai ter um culto de com duas pregações e o culto vai durar 4 horas?
É verdade.
Que faria?
É outra realidade, né? outra realidade, infelizmente. E a gente fica muito impactado também com as histórias, né? Os vídeos que vocês postam nas redes sociais, no canal do YouTube. E um deles contou a história de um rapaz que perdeu o pai e depois ele liberou perdão, né? Para essas pessoas que fizeram isso com os pais dele. Isso é muito diferente também da nossa realidade, porque infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas acham que você tem que pagar o mal com o mal, né? Então, matou meu pai, então agora eu vou correr atrás para matar também, para descobrir quem matou ele, que eu vou matar também. Então, é muito, muito diferente, né? Muito bonito a gente ouvir essas histórias, né? Que realmente impactam as nossas vidas. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Você falou sobre a pregação. A pregação aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas delas falam de prosperidade. Não, para você prosperar, ter um carro melhor, né? Mas a realidade deles, qual é o tipo de pregação que eles ouvem para ter uma fé dessa, né? Uma fé inabalável.
Fábio, você lembrou do Ayuba. Ayuba é o testemunho compartilhado esse mês, é a foto da capa da revista desse mês, que a gente insiste para o pessoal se inscrever para receber a revista. E o Ayuba teve o pai morto e totalmente normal o desejo de vingança entrar no coração, mas é revertido e ele decide amar, orar e perdoar as pessoas que mataram o pai. Na Colômbia, nós temos um abrigo com crianças, e nós ouvimos meninos de 12 anos dizendo: meu pai foi executado pela guerrilha, e eu vou ser um pastor. Tá, mas seu pai era pastor, e ele foi executado pela guerrilha. É, e eu vou pregar. O meu sonho é pregar para os caras que mataram meu pai. Então, essa é a realidade, né? E bem lembrado, Fábio, a Portas Abertas tem o canal aí do YouTube, onde as pessoas podem ver testemunhos reais e atuais. Isso é importante, Fábio, que às vezes a pessoa pensa que a história, o testemunho, é uma coisa muito antiga, né? Ou é um livro. Fala, esse daí, o Ayuba que você está falando, já morreu, né? É um velhinho, a história dele é de 20, 30 anos atrás. Não, é uma história de hoje. São histórias reais e atuais, né? Fábio, eu acho que você me fez uma pergunta e eu perdi o raciocínio. Tinha uma pergunta na sua fala.
É a questão da mensagem, né? Que você falou que as pessoas ficam reunidas 2 horas ali ouvindo uma pregação, sim, 2 pregações. Qual geralmente é o foco dessas mensagens, né? Para que eles tenham essa fé inabalável, né?
É, boa. É, porque eu escrevi aqui, agora eu entendi porque que eu escrevi uma palavra aqui no papel na minha frente. Eu escrevi Bíblia. A pregação deles é Bíblia. Fábio e Cacá, eles pregam Bíblia, eles leem a Bíblia. Vocês serão perseguidos, odiados e mortos. Pega, vamos ler o currículo do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios. 5 vezes levei 40 chibatadas menos uma, 3 vezes açoitado de vara, naufrágios, não tive o que comer, não tive o que beber, na voragem do mar. É Bíblia, e é o que está faltando na nossa pregação. Quando você escuta uma pregação, você filtra quantas vezes foi falado o nome de Jesus, Yeshua, Hamashia, que é o nome que nos países onde a perseguição se dá pelos grupos radicais islâmicos, eles usam muito esse nome, porque os islâmicos sabem quem é, Yeshua, Hamashia. Ele é o Filho de Deus, ele é Senhor, ele é Salvador. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é nosso Senhor, ele é nosso Salvador. Então, a mensagem que dá para eles essa força, essa determinação, a nossa esperança está afirmada em Cristo Jesus. Não nos guiamos pelo que vemos. Nós temos uma convicção, uma eternidade com Deus. Pastor, na hora de ser executado, marido da Ana, da Nigéria, que é o país mais agressivo, tem o maior índice de mortos, ele orando: Senhor, muito obrigado. Eu pude te servir até hoje. Hoje, e ele ali, os caras vão executar ele, e ele diz: hoje termina a pior parte e começa a melhor parte, a eternidade com o Senhor. Então, assim, é uma convicção em Deus, é a fé em Deus, é cheio da palavra de Deus, a conversa deles, é Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Vou ficar escutando a historinha do meu amigo, que a minha fé aumenta. Não aumenta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eles são incrivelmente dependentes da palavra de Deus e dessa Bíblia que às vezes eles não têm, né? Mas com uma página, com um texto, nós levamos para as viúvas a pulseira do Salmo 23 e elas ficam ali: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando chega no versículo, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, elas suspiram e falam: eu andei, eu estava segurando na mão do meu marido quando ele foi executado. Eu andei, eu estava na estrada, vi um corpo, quando eu me aproximei, era meu filho executado por ser um líder cristão na aldeia. Então, eles vivem a palavra, e nessa palavra eles têm a força, a fé, a determinação, e dependem totalmente do Senhor, totalmente.
Conceição, nosso tempo está chegando ao final, mas antes, deixa eu registrar aqui a participação da Sônia, Sônia Gomes. Ela escreve o seguinte: muito importante ouvir sobre a igreja perseguida e também como ajudar os nossos irmãos. Muito obrigado pela entrevista. Então, para a gente finalizar, Conceição, eu queria que você falasse sobre como as pessoas podem ajudar a missão Portas Abertas, como as pessoas podem ajudar a missão do Domingo da Igreja Perseguida.
A melhor maneira é pelo site. Entrar no site, pegar as informações no site, se cadastrar, saber esses nomes, sabe? Saber que existe a IUBA e ele representa uma multidão. Saber quais são os países mais perigosos, o que está acontecendo na Coreia do Norte, por que que o Afeganistão, que o ano passado era número um, hoje está no número 9. Alguns pensam, ah, então as coisas melhoraram. É como o ano passado, né? O Afeganistão foi para o número um, as pessoas falaram, olha, eu oro há tantos anos pela Coreia, ela foi para o segundo lugar. As coisas melhoraram na Coreia. E não melhoraram, simplesmente um país conseguiu ficar pior que a Coreia o ano passado, né? Então, a forma de ajudar, entra no site da Portas Abertas, informação e se compromete em oração. Sabe quando você fala agora, eu vou dar um exemplo prático, né? O Fábio pega e fala, meu, agora o Kaká, ou, desculpa, o Fábio diz assim, agora o Ayuba tá comigo. Eu vou orar por esse cara, que o pai dele foi morto e ele teve a experiência de querer vingar e entender o amor e o perdão. Aí o Kaká pega e fala assim: então o Timothy está comigo. Agora que eu li o testemunho desse cara, conheci esse cara. Ele é norte-coreano, ele ficou preso na Coreia do Sul, ele foi para a China e hoje, não sei se eu posso descrevê-lo assim, mas ele é um ativista em prol do cristão perseguido. Então você fala, meu, agora tá comigo. Eu conheci esse Timothy, agora eu vou orar por ele e pelos norte-coreanos. Ele é uma raridade, um norte-coreano que consegue vazar da Coreia do Norte, né? A oração, né, que ele fazia, eu não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. Porque alguém ensinou ele que orar é você fala o que você quiser e termina com a palavra amém, você orou. E ele, eu não quero morrer. Amém. Não quero voltar para a Coreia do Norte. Amém. E o cara que ensinou ele a orar falou: aconteceu, hein? Deu certo, sua oração foi atendida. É. Então, as pessoas podem ajudar muito o cristão perseguido, se ele tiver informação, assumir compromisso de oração e, quando ele sentir o desejo, ele fazer parte de alguma das campanhas da missão Portas Abertas.
Conceição, muito obrigado aqui pela sua participação. Quero agradecer você que falou sobre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Um grande abraço para você. Leve meu abraço também ao Marco Cruz, também à Regina, assessora de imprensa da Missão Portas Abertas. Muito obrigado, que você tenha um excelente dia.
Muito obrigado, Cacau. Obrigado, Fábio. E todos juntos no DIP 2023, dia 4 de junho. Deus abençoe vocês. Um abraço.
Um abraço, Conceição. Até mais. Tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Participe, compartilhe também.